dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 26 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar dando boas-vindas aqui para quem começou a apoiar o podcast recentemente. Ouvintes como João Dias, Luiz Moco, Cristiano, Breno também, o Vitor da Rocha que voltou a apoiar e Gilson Borges que aumentou o apoio também, muitíssimo obrigado. E se você também vê valor aqui no podcast diário, quiser ajudar a manter ele no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que viu um aumento de 190% em interesse pelo serviço Amazon Prime Video aqui no Brasil como resultado da epidemia. Quem deu essa informação foi a plataforma Just Watch, e ela comentou também, né, que depois da Amazon, o segundo lugar ficou com o Telecine Play, com aumento de 158% aí, também nas buscas. Ela divulgou esses dados, inclusive, né, com base em pesquisas a que ela recebeu a respeito de cada um desses serviços, e ela comentou que esse ranking seguiu com a Netflix com 154%, Globoplay também, né, com 139% e HBO Go com 138%. E ainda sobre os reflexos da epidemia, a Sensor Tower disse que nos Estados Unidos, de janeiro a abril desse ano, a quantidade de downloads de aplicativos de saúde mental aumentou 30% aí, com 4 milhões de downloads. Eles comentaram que no ano passado viram uma queda, na verdade, né, de 20% em downloads nesse mesmo período, e explicaram ainda que esse número é relativo aos 20 aplicativos mais famosos e mais baixados lá de saúde mental nos Estados Unidos. Aí, complementando esse relatório, a empresa Talkspace comentou que o número de contas novas, né, quase dobrou aí da metade de março até o começo de maio, e caso você queira saber mais sobre esses números, tem links aqui na descrição. Bom, continuando com os reflexos da epidemia, a HP Enterprise comentou que quer apertar bastante os cintos aí para poder economizar US$1 bilhão até o final lá de 2022. Ela comentou que vai reduzir o salário da liderança da empresa, né, em 25%, que nem muda muito, porque esse pessoal acaba ganhando mais com ação e benefícios e menos com salário. E ela comentou também que quer mover pelo menos 50% aí da força de trabalho para ser remota de um jeito permanente. Ela comentou também que vai demitir um pessoal para poder ter uma operação um pouco mais enxuta e concentrada só no que interessa. E aí, em reação a isso, o mercado não gostou do anúncio e as ações caíram lá coisa de 6%. Bom, e enquanto isso, no mundo da segurança de dados, o pessoal do site 95 Google comentou que deu uma espiada no update mais recente do aplicativo lá de mensagens do Google e encontrou referências à criptografia no recurso RCS. O RCS, para quem não conhece, é bem basicamente uma evolução do SMS, com suporte a mandar imagem, mandar áudio também, só que direto pelo operador e não pela internet. E aí eu até tenho comentado por aqui, né, que nos últimos anos eles conseguiram já implementar isso de um jeito meio limitado com as operadoras pelo mundo. E uma das principais críticas sobre esse protocolo, né, é o fato dele não ter criptografia ponta a ponta, como tem basicamente todo o resto do mercado de mensagens, mas pelo menos parece que eles estão se preparando para implementar criptografia ponta a ponta, o que é uma excelente notícia, né, para quem se importa com isso. É que no código da atualização aí do Google Mensagens, o pessoal achou umas referências, né, umas 12 linhas aí de código relativas à criptografia, mas pelo menos por enquanto, né, do jeito que está, não dá para saber exatamente como é que vai ser, mas já dá para afirmar, né, que isso vai chegar. E ainda sobre esse tipo de assunto, a plataforma Zoom confirmou que está tirando a integração com a plataforma GIF depois da compra aí feita pelo Facebook. Esse tipo de reação já vinha sendo esperada por grande parte da concorrência, na verdade, do Facebook, né, que está usando a integração com a plataforma GIF, e a Zoom foi a primeira grande a confirmar que vai fazer essa manobra. Aí, comentando essa decisão, a Zoom falou que isso é só uma coisa temporária, né, que ela tem que mexer em segurança lá para impedir que o Facebook espione todo mundo por meio de GIFs animados, mas não falou quando, né, que essa integração vai voltar. Bom, e agora eu vou falar sobre a Sony, que deu mais detalhes sobre o telefone Xperia 1 Mark II que ela anunciou em fevereiro desse ano. Na época, ela confirmou que o telefone tem uma tela OLED 4K HDR, tem processador Snapdragon 865, tem 8GB de RAM e 256 de espaço, mas não falou o preço quando ela fez o anúncio do telefone. Aí agora ela confirmou que o telefone chega ao mercado americano no fim de julho, com a pré-venda começando agora em junho, e disse também, né, que ele vai custar US$1.200, o que surpreendeu aí o pessoal do mercado. E ainda sobre o mundo Android, vazou numa página de specs lá do YouTube informação a respeito do telefone novo da Motorola, que é o OneFusion Plus. Então, além das fotos que estão no link aqui na descrição, a página traz também informações, tipo ele contar com uma tela de 6,5 polegadas, processador Snapdragon 730 e bateria de 5.000 mAh. Além disso, o site lista também que ele vai chegar de fábrica já com Android 10 instalado e também fala aí que o lançamento vai acontecer no mês que vem. Bom, pulando de um vazamento para o outro, vazaram o que dizem ser os renders oficiais aí do telefone novo da Samsung, que é o Galaxy Note 20 Plus. Se essas imagens forem reais, dá para esperar uma coisa que é bem parecida, né, com o Galaxy Note 10 Plus aí que a Samsung lançou no ano passado, só que na parte de trás, né, a diferença grande é que parece que ela vai usar aquele retângulo grandão para colocar as câmeras, como ela tem feito em outros aparelhos ultimamente. O OneLeaks, que foi quem fez esse vazamento, falou que ele vai ser um pouquinho maior do que a versão do ano passado, né, com 6,9 polegadas ao invés de 6,8, mas vai ser mais fininho aí também nessa comparação com o aparelho do ano passado. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o primeiro-ministro do Reino Unido quer que o país se planeje, né, para parar de depender totalmente aí da Huawei até 2023 para a tecnologia 5G. Ele quer uma redução gradual da dependência da Huawei até zerar essa relação aí com a empresa até o ano 2023, o que, por sinal, né, faz parte de um pacote que ele tem anunciado para começar a depender cada vez menos da China para poder melhorar a relação com os Estados Unidos. Essa decisão específica da Huawei vem logo depois dos americanos terem aumentado esse boicote aí contra a empresa, e aí como resultado disso, o Reino Unido espera melhorar um pouquinho as condições de negócio com os Estados Unidos, como resultado também aí da saída da União Europeia. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que está republicando vários updates de aplicativos na App Store para pelo menos tentar resolver um problema de compartilhamento que começou a acontecer na sexta-feira. O que rolou foi que, a troco de nada, né, com alguns aplicativos, a pessoa tentava abrir o app, ele comentava que estava indisponível e explicava, né, que ele tinha sido parado de ser compartilhado com o usuário. Aí, pelo conteúdo dessa mensagem de erro, ficava claro, né, que seria um problema relacionado ao compartilhamento familiar, e a Apple ficou quieta a respeito da situação. Aí, aparentemente, para resolver esse problema, a Apple começou a republicar na App Store diversos updates. Então, se isso aconteceu com você, né, apareceu a mensagem, ou está aparecendo vários aplicativos aí para serem atualizados, é por conta disso aí, desse bug que rolou. Bom, e ainda sobre o iOS, pintou uma versão nova do jailbreak, né, para quem faz essa modificação no sistema, que é compatível já com o iOS 13.5. É bem provável que a Apple esteja correndo bastante para conseguir achar como, né, que foi feito esse jailbreak para poder soltar a versão 13.5.1 aí já com a correção, mas pelo menos por enquanto, né, se você é entusiasta aí do jailbreak, ele pode ser feito na versão atual do sistema. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, o 9to5Mac comentou que a próxima versão grande aí do macOS vai trazer o mesmo aplicativo de mensagens que tem hoje lá para o pessoal do iOS. Parece que a Apple vai usar aquele sistema Catalyst, né, que exporta aplicativo para o macOS a partir lá do que ele foi programado já para o iOS, deixando a compatibilidade um pouco melhor. E aí, com isso, finalmente, né, as mensagens do macOS vão passar a ser compatíveis com tudo lá do que existe hoje no iOS. Bom, e por último sobre a Apple, fechando o episódio de hoje, no comecinho do dia ontem, né, pintou no Mac Magazine, depois foi confirmado pela Anvisa e pelo Diário Oficial da União, a aprovação aí do ECG do Apple Watch no Brasil. Então, com isso, a partir de agora, a Apple finalmente está liberada, né, para usar o sensor novo do Apple Watch, que tem no Série 4, Série 5 também, para o pessoal conseguir fazer eletrocardiograma direto lá com o relógio no pulso. E agora isso só depende da Apple, né, com uma atualização nova aí do watchOS, para isso finalmente ficar disponível no Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!